A justiça nem sempre foi cega. No Julgamentos da História, o novo programa da série Sapiens, da Bruá Podcast, entramos em 12 salas de tribunal ao longo da história e conhecemos os homens e as mulheres que transformaram a justiça do seu tempo. Há histórias de crime, difamação, intolerância religiosa, histórias de assassinatos, corrupção e abuso de poder. Iremos até Paris, pouco antes da Revolução Francesa, aos navios negreiros do século XVIII, às profundezas dos Estados Unidos nos anos 20, às ruas da Londres vitoriana, e conheceremos ainda o caso judicial que abalou Portugal logo a seguir ao 25 de Abril. 12 casos, 12 pessoas, 12 vezes em que a justiça não foi cega. Descobriremos como evoluiu a nossa capacidade de julgar os outros e como se foi equilibrando a instável balança da justiça para o bem e para o mal. Julgamentos da História é um podcast da série Sapiens, da Bruá Podcast, narrado por José Neves e que podes encontrar em todas as plataformas de podcast e de modo acessível no link na descrição deste episódio.
Uma produção.
Bruá.
Eu como assim em tempos de quarentena. Covid-19, coronavírus, SARS-CoV-2, são nomes que nós agora ouvimos várias e variedades vezes ao longo do dia. E por causa deste vírus estamos todos em quarentena, estamos todos em isolamento social. Eu estou a gravar o episódio em casa, onde todos deviam estar. Não era na minha casa, todos deviam estar. Cada um na sua casa. Espero que estejam a ficar em casa, a manter esse distanciamento necessário. E, portanto, o tema de hoje, eu confesso que há uns meses nunca me ocorreria que iria estar a falar sobre o que comer numa quarentena. Mas realmente há muitas perguntas, há pessoas que me fazem muitas perguntas neste sentido e, portanto, vamos lá. Esta pandemia provocada pelo SARS-CoV-2 é um acontecimento de certeza que será o mais marcante das nossas vidas, ou pelo menos provavelmente será o mais marcante das nossas vidas, e está tudo a acontecer tão rápido que gera imensas incertezas, gera medos, e, portanto, vamos lá respirar fundo, manter a calma. Manter-nos em casa, que é fundamental, embora isso leve a que haja mudanças na nossa vida e são bastantes, é importante mantermos as rotinas para preservar a nossa saúde mental e física, porque realmente não queremos ser infectados pelo vírus, mas também não queremos acabar a quarentena com a cabeça um bocadinho frita, até porque nós não consumimos fritos, obviamente, não é? Porque nós somos super saudáveis e queremos ter o nosso peso normal. Queremos ter saúde, não é? Porque não queremos o vírus, mas também não queremos envolver outros problemas. Portanto, dávamos imenso jeito manter esta nossa sanidade. Vamos lá responder algumas perguntas que me têm feito nesta última semana, ou nestas últimas duas semanas. Uma das perguntas que mais me têm feito é se há algum alimento ou suplemento que previna o Covid-19. Até à data não há qualquer evidência sobre qualquer alimento ou suplemento que possa prevenir ou tratar este vírus. Depois também me pergunto, e a vitamina C? Até à data também não há evidências que a vitamina C previna quer pneumonias ou gripe e muito menos o Covid-19. De qualquer maneira, em todo caso, vamos continuar a consumir laranjas, kiwis, frutos vermelhos, pimento, couve galega... Porque realmente o nosso sistema imunitário vai gostar. E por falar em sistema imunitário, pergunta-me realmente o que é que nós podemos fazer para reforçar o sistema imunitário e se há alguma coisa que possamos fazer para, no caso de ficarmos com uma infecção, neste caso uma infecção respiratória, se recuperarmos mais rápido. Toda a gente quer realmente ter um sistema imunitário à prova de bala, que neste momento será mais à prova de Covid-19, e acabamos por ser bombardeados por imensas recomendações, e a maioria dessas recomendações é inútil. Para além das recomendações, há também, agora, vê-se muito nas redes sociais, pessoas a tentar vender aqui produtos que eles consideram algo que nos vai salvar a todos, e que é falso, e que é caro, e que não vale a pena. Não caiam neste tipo de balelas. Não ouçam o que é que dizem estes charlatões, por favor. Portanto, vamos ver aqui algumas medidas que são realmente eficazes para reforçar o nosso sistema imunitário e que são baratas, ou então até são grátis, que ainda melhor. Primeira, deixar de fumar. Os fumadores não só têm maior probabilidade de infecção, como o prognóstico é pior para quem fuma. Aqui temos mais uma forte razão para deixar de fumar. A chegada do Covid-19 parece-me aqui uma boa razão para deixarmos realmente de fumar. Outra medida eficaz para reforçarmos o nosso sistema imunitário é fazer exercício físico. Portanto, a prática de exercício físico moderado, de uma forma regular, segundo vários estudos, vai ajudar a diminuir a probabilidade de infecções e melhora o prognóstico quando temos uma infecção respiratória. Coisas boas. Além disso, a prática de exercício físico leva à libertação de endorfinas, que são aquelas hormonas de bem-estar. Aquelas coisas tipo glitters que andam aqui dentro de nós para nos deixar felizes. Quem não gostar de glitters, esqueça esta comparação. E que são fundamentais para a nossa saúde mental. Eu bato imenso nesta tecla do exercício físico porque é muito importante. Nós queremos realmente sairmos desta quarentena com saúde física, mas não podemos esquecer a nossa saúde mental. É que sem ela não há nada, e a saúde física e a saúde mental estão tão ligadas. O peso também influencia o nosso sistema imunitário. Sabe-se que a obesidade é um fator de risco importante para o aumento de risco de infecções. Manter o peso normal não é só aqui uma questão de estética, não é só uma questão de ser muito bonito ou menos bonito ao espelho, é uma questão de saúde. O sistema imunitário agradece que tenhamos um peso normal. Ter hábitos de sono saudáveis é uma medida barata e melhora o nosso sistema imunitário e diminui o risco de infecções. É algo que a curto, médio e longo prazo vale a pena apostar. Portanto, mesmo aquelas pessoas que não estão a trabalhar de casa e que, portanto, às vezes há mais tendência para se deitar muito mais tarde e acordar quando calha, tentar manter um bom horário aqui, uma boa rotina que permita dormir realmente bem, é importante. Também não dormir de mais nem dormir de menos, manter aqui um bom sono. Também para ajudar aqui o nosso sistema imunitário, se tivermos em casa suplementos de probióticos, é tomar. E o consumo de iogurtes também é importante. Se por acaso não tiver probióticos, o risco de se ir enfiar numa farmácia ou numa parafarmácia para ir comprar é superior, portanto não vamos de todo comprar, tomamos. Ou seja, é fundamental manter um estilo de vida saudável e que passa por ter uma alimentação equilibrada. A nossa alimentação mediterrânica é incrível, associada à atividade física moderada e a bons hábitos de sono, tudo impecável para deixarmos o nosso sistema imunitário feliz e contente, como nós queremos.
Olá! Se alguma vez quiseste aprender mais sobre vinhos, mas nunca soubeste exatamente por onde começar, o Sumo de Uva é o podcast ideal para ti. Junta-te a mim, Afonso Ferreira, numa escola de vinhos que vai pelas principais regiões de vinhos do país e aprende também a apreciar, a gostar e a conhecer mais dessa coisa maravilhosa que é o vinho. Vemo-nos lá!
Agora, como também estamos mais tempo em casa, não é? Estamos fechadinhos aqui em casa, para estarmos menos expostos ao vírus, acabamos por estar mais expostos às tentações alimentares. Pergunta-me que estratégias é que devemos adotar para controlar estas vontades de comer. Aqui uma nota importantíssima: a corrida ao frigorífico não conta como exercício físico. Não conta. E se tivermos que saltar umas almofadas, também não conta como fosse 100 metros barreiras. Não. E portanto vamos lá controlar estas vontades de comer, que não é fome. Como é que nós podemos controlar aqui o nosso apetite? Devemos manter uma rotina alimentar, devemos respeitar os horários das refeições, tal como há pouco dizia, que devemos tentar manter a nossa rotina de trabalho, a nossa rotina de treino e a nossa rotina de sono. Devemos manter a nossa rotina alimentar. Devemos iniciar a refeição com uma sopa de legumes e ou acompanhar a refeição com uma porção de legumes e saladas. Eu recomendo que aqui não seja ou e seja e, comer a sopa de legumes e comer depois os hortícolas, porque realmente são alimentos ricos em fibra e que vai provocar e que vai promover a saciedade. Portanto, e aqui também é importante aqui a fibra que realmente sacia, apostarmos nos cereais integrais em vez dos outros, dos refinados, que também acaba por ser muito, muito importante. Devemos ter em casa alimentos pouco calóricos que possamos usar como snacks e que possam ser aqui pequeninos prazeres ao longo do dia, como por exemplo a gelatina sem açúcar, que há imensos sabores, uns pudins proteicos, os iogurtes magros sem adição de açúcar, pipocas caseiras, podemos fazer as pipocas sem adição de óleo ou azeite e depois juntarmos canela, pastilhas elásticas sem açúcar para até masticar no fim das refeições, por exemplo, termossos é um ótimo snack, ali umas 100 gramas, lavar muito bem lavado por causa do teor de sal. São aqui alimentos que podemos ter para ir, não é para ir comendo, mas que pode ser um lanchinho bastante interessante. O que é um truque incrível e super eficaz é não ter tentações em casa, não é? Porque se nós não tivermos, é uma grande ajuda e facilita imenso o autocontrolo, não é? Porque nós não temos, nem nos temos que autocontrolar porque não há. Portanto, tente não comprar aqueles snacks doces ou salgados. E aquele pensamento perdido por 100, perdido por 1000, é algo que não devemos ter de todo. Porque entre 100 e 1000 há 900 de diferença. E 900 de diferença é algo bastante diferente e não devemos de todo pensar que é igual. Eu não sou de todo fundamentalista, não sou talibã da alimentação saudável, até porque eu acho mesmo que ser fundamentalista em relação à alimentação saudável leva a que depois deixemos de ser saudáveis, porque o que é demais é como o que não chega. E portanto, sem stress, e se estivermos no âmbito de um estilo saudável, há sempre espaço para um copo de vinho, ou dois, ou um quadrado de chocolate, ou algo diferente que possamos fazer no nosso dia-a-dia, mas que isto não leve a descarrilar e que não seja já agora, já que vi o copo de vinho, já agora que comi o quadrado de chocolate, vai tudo à frente e os alimentos que tenho aqui para 15 dias como todo entre hoje e amanhã. Não, não é de todo, até porque nós temos de ter também aqui algum bom senso, porque não vamos estar sempre enfiados no supermercado. E também podemos sempre treinar em casa para compensar este copo de vinho que bebemos a mais. Ajuda imenso fazer a lista de compras e comprar apenas o necessário. Vai ser uma grande ajuda. Por um lado, evitamos o assambarcamento, aquela malta que chega e que acha que o mundo vai acabar e, portanto, toca a levar tudo para casa. E, por outro lado, ao levar a listinha e comprarmos realmente o que necessitamos, evitamos comprar alimentos dispensáveis, não é? Como as bolachas, gomas, batatas fritas de pacote, produtos altamente processados, até porque temos um bocadinho mais de tempo agora porque estamos em casa e conseguimos cozinhar, não precisamos estar a comprar estes produtos super, super processados. Outra dúvida que me colocam é se os alimentos são veículos de transmissão do SARS-CoV-2. A Organização Mundial de Saúde, a FDA, e mesmo a nossa Direção-Geral de Saúde, afirmam que não são, que os alimentos não são veículos de transmissão. Apesar de não haver evidência sobre qualquer tipo de contaminação através da ingestão de comida, é importante reforçar todos os cuidados que antes já tínhamos, que deveríamos ter, que passa por lavar bem as mãos, a desinfecção apropriada das bancadas de trabalho, evitar a contaminação cruzada entre comida crua e cozinhada, e é fundamental lavar adequadamente os produtos cruz, tal como antes já tínhamos que realmente ter esse cuidado. E no seguimento desta pergunta diz, mas podemos continuar a encomendar comida, não é? Já que não vamos ao restaurante, podemos encomendar comida. Sim, claro que sim, até porque os restaurantes que continuam a trabalhar têm todos os cuidados necessários, implementaram cuidados extra e mesmo as entregas também estão a ser feitas com cuidados redobrados. Claro que não vão encomendar disparates, não é? Não vão encomendar fast food, não vão encomendar comida pouco saudável. Portanto, encomendando comida que realmente seja interessante a nível nutricional, acho bem, até porque a nossa economia agradece que continuemos a fazê-la funcionar. E depois aqui aquele que toda a gente pensa que é, então agora vamos todos engordar horrores porque estamos todos fechados em casa, o que é que eu faço para não engordar? É fácil não engordar. Primeiro, recomendo ouvir os primeiros episódios do Como Assim? Porque falamos sobre este assunto do não engordar ou do emagrecer. Portanto, é importante irem ouvir, até tem um bocadinho mais de tempo livre, portanto, aproveitem. E ouvindo, vão se recordar, então eu relembro agora que o controle do peso é realizado através do controle da ingestão calórica. Se ingerirmos mais calorias do que aquelas que vamos gastar, vamos engordar, não é? Se ingerirmos as mesmas que vamos gastar, mantemos. E se ingerirmos menos do que aquelas que vamos gastar, emagrecemos. Espetacular isto. Portanto, não queremos engordar, vamos fazer aqui o controlo das calorias gastas. Volto a falar da importância de continuar a treinar em casa, ou mesmo sendo à rua, desde que não vão em grupos, desde que vão isolados, que não vão para sítios onde possa acumular muita gente, podemos sair. Portanto, podem continuar a fazer exercício. E o que é que nós podemos fazer em casa? Quais são que os ajustes diários na gestão que nós podemos fazer? Devemos diminuir tanto quanto possível a quantidade de gordura, que, como por exemplo nos fritos, nos refogados, naquela molhanga que colocamos na comida, manteiga, charcutaria, enchidos. E no limite, os frutos gordos, como as nozes, as amêndoas. E mesmo o azeite. E porquê é que nós devemos então fazer esta redução neste tipo de alimentos? Porque são alimentos hipercalóricos e com pouco potencial saciante e de manutenção da massa muscular. E nós queremos é manter a massa muscular, mesmo reduzindo o treino, manter o aporte proteico. E pessoas que tinham alto, faziam imenso treino, atletas, por exemplo, que estavam a fazer suplemento de creatina e de proteína, poderão continuar a fazer. De qualquer forma, falarem com os nutricionistas que vos seguem, porque cada caso é um caso. Resumindo, o que é que nós precisamos de mudar a nossa alimentação num período de quarentena? Podemos não precisar de mudar nada, podemos só fazer aqui alguns ajustes. Portanto, devemos manter as nossas rotinas, e se as nossas rotinas não fossem saudáveis, vamos aproveitar agora para as melhorar. Devemos comer de forma saudável, equilibrada e variada. Ou seja, vamos evitar alimentos hipercalóricos, super processados. Vamos aproveitar esta oportunidade para fazer umas receitas diferentes. Podem passar no meu Instagram, que eu tenho partilhado imensas receitas simples, saudáveis e fáceis de fazer. Portanto, podem ir lá inspirar-se. Devemos evitar alimentos ricos em açúcar. Vamos comprar só aquilo que realmente precisamos, os bens alimentares essenciais. E assim não vamos ter em casa aqueles alimentos que não devemos ter, aqueles snacks cheios de açúcar ou cheios de sal. Vamos ter opções pouco calóricas para aqueles momentos de gula, como a gelatina sem açúcar, como os iogurtes, como eu falei há pouco. Vamos treinar em casa, ou sendo possível, vamos sair para correr ou andar de bicicleta, dormir bem e ter mais consciência do que eu costumo que devemos reforçar os hábitos de higiene pessoal, de etiqueta respiratória e de segurança alimentar. Além disso, vamos manter uma boa ingestão de água ou chás e aumentar o consumo de fibra, os cereais integrais, a fruta, a hortícola, de forma a ficarmos saciados. Vamos ficar em casa, vamos tentar ser mais saudáveis para daqui a uns tempos podermos sair de casa, estarmos cheios de energia, estamos saudáveis para podermos aproveitar tudo aquilo que agora não estamos a poder e que nos faz falta. Cuidem-se, mantenham-se seguros. Se ouviram e se gostaram, que é óbvio que gostaram, passem o link a alguém, a um amigo, a um vizinho, alguém que trabalhe convosco, porque realmente comer saudável é algo que é importante e é fundamental para todos.
When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off.
I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting.
And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds.
My relationship to food before Noom was never consistent.
And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom.
I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy.
Chumba. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.